No mundo digital alargado de hoje, entrevista do jornalista Rui Tucayana ao diretor do Laboratório Ibérico de Nanotecnologia, que por estes dias está a discutir as nanotecnologias e novos materiais.
Foi hoje que começou o Euronano Fórum 2021, uma conferência organizada pelo Laboratório Ibérico de Nanotecnologia, com sede em Braga. O professor Lars Bontelius é o diretor dessa instituição. Pergunto-lhe, professor, qual a importância deste encontro? Que conferência é esta?
It's the largest European conference on the subject of nanotechnology and advanced materials.
Esta conferência é a maior na Europa relativa à nanotecnologia e aos materiais avançados, que reúne investigadores, claro, mas também cá estará a Comissão Europeia e as pessoas que trabalham e definem os diferentes programas de trabalho europeu. Portanto, é uma espécie de mistura entre um encontro de cientistas, onde os investigadores mostram os seus resultados, e também uma reunião onde muitas pessoas vão encontrar parceiros de consórcios para trabalhar, para criar novos grupos e assim responder a novos projetos que estão a ser lançados no âmbito do novo programa Horizonte Europa.
Uma conferência cuja sessão de abertura vai ser dedicada aos wearable devices, em português é qualquer coisa como tecnologia vestível, e como essa tecnologia se pode tornar uma onda de inovação. Hoje em dia, professor, já são tantos os dispositivos deste tipo. Está a dizer-nos que há ainda mais coisas destas a caminho do nosso dia-a-dia?
Os dispositivos vestíveis estão a aumentar em números no mundo, como dá para ver na introdução dos relógios inteligentes, etc., que muitas pessoas têm hoje em dia. Mas isto vai além dessas medições fáceis, como os passos ou a frequência cardíaca, coisas que são muito fáceis de medir. Já estimar a saturação de oxigênio no sangue é um pouco mais complicado, mas também podemos pensar no nível de glicose no corpo, etc. Mas para além desses, também há desenvolvimentos na forma como os dispositivos que medem propriedades são produzidos, usando micro ou nanoeletrónica, e isso está a torná-los mais baratos. Portanto, está a fazer-se de uma forma menos dispendiosa sensores que capturam mais tipos de dados do que os atuais. E então, se juntarmos isto ao lançamento do 5G, que vai criar uma capacidade de transferência de dados muito grande, então passamos a ter a possibilidade de expandir o tipo de bem. Hoje em dia fala-se da internet das coisas, mas é mais internet dos sentidos. Não é de coisas em si, é dos nossos sentidos. É sobre a maneira como interagimos com o nosso ambiente. E os dados serão muito mais personalizados e especializados. Podemos ter sensores sobre o nosso corpo, por exemplo, ou no nosso corpo. Poderá ser, por exemplo, como uma tinta que põe na pele. Ou podem ser pequenas coisas que se colocam. Por exemplo, imagine que tem um implante na anca. Atualmente põe-se o implante e depois, de vez em quando, tem de se ir ao médico para verificar como estão as coisas. Ora, no futuro, esses implantes terão um sensor que, em tempo real, vai dar-lhe a si, enquanto dono, do implante e do seu próprio corpo. Portanto, estes sensores vão dar-lhe informações sobre o seu corpo e isso possibilitará uma vida muito melhor, claro. Mas a verdadeira transformação é que eles vão permitir virar a pirâmide da assistência médica de cabeça para baixo. Hoje em dia estamos a tratar de pessoas doentes. É isso que fazemos. Mas no futuro, em vez disso, podemos dar às pessoas a possibilidade de terem uma vida muito mais saudável, dando-lhes informações precisas sobre o que devem comer, quanto exercício devem fazer, etc.
E isso não será ficção científica?
Depende de onde até se pretende ir. Quer dizer, os primeiros passos já foram dados, como sabemos. Temos todos esses relógios diferentes, como o Fitbit, o Apple Watch, etc. Esses já estão à venda neste momento, certo? Podemos comprá-los nas lojas. E depois há a próxima onda, que são os sensores menores, que podem ser integrados e têm a sua própria forma de obter energia vinda do ambiente, por assim dizer. E esses estão ao virar da esquina. Esses poderão chegar ao mercado em, digamos, daqui a um ano ou dois, portanto, nada disto é ficção científica. Acho que o que está a acontecer agora é que estamos a conseguir integrar dados vindos de diferentes fontes para nos dar um entendimento mais completo de tudo o que está à nossa volta. E isto vale para tudo, desde a busca por um ar puro, água limpa, todas as coisas à nossa volta. Podemos até tornar os edifícios mais inteligentes e eles vão comunicar comunicar entre si, etc.
E também estou em crer que, apesar de termos falado mais sobre a saúde, o mais provável é que toda esta tecnologia permita enormes mudanças em muitas outras áreas. Estou certo, professor?
Absolutamente. Quer dizer, o que estamos a falar é da economia dos bilhões de sensores e ela vai criar no mercado muitos novos empregos, funções que agora nem imaginamos. Pense, por exemplo, que o piloto de drones era uma coisa que não existia há 10 anos. E agora, desde há 2 semanas, passamos a ter os pilotos de drones em Marte. Quer dizer, isto não existia nem há 1 ano. Portanto, todos estes novos empregos que irão ser criados vão, é claro, impulsionar ainda mais o desenvolvimento e tudo isto já está a acontecer.
E Portugal? As universidades, mas também as empresas. Têm alguma coisa a dizer em tudo isto? Há aqui oportunidades para a nossa economia?
Absolutamente. Quer dizer, a participação portuguesa nos projetos europeus não está mal hoje, mas pode ser melhorada. Eu acho que Portugal está a sofrer, como tantos outros países europeus, que são mais pequenos, por exemplo. A Suécia, de onde eu venho, é outro caso. Temos aproximadamente a mesma população. E é muito difícil para um país com poucas pessoas como que cobrir todas as diferentes áreas ou diferentes dimensões dentro dos projetos europeus e as iniciativas da Comissão Europeia. Mas penso que, especificamente, existe uma grande oportunidade para os protagonistas em Portugal encontrarem parceiros com os quais poderão trabalhar de forma a aumentar a capacidade dos investigadores portugueses e, assim, se quiser, aumentarem a visibilidade da qualidade do seu trabalho, tanto na Comissão Europeia como nos projetos europeus.
In the European Commission and in the European project.
E ainda sobre a conferência Euronano Fórum 2021, está contente com a adesão portuguesa, mas também internacional?
Estamos a bater o recorde do número de pessoas que se inscreveram. Estamos com mais de 2.100 e estes são números relativos à semana passada. Portanto, talvez cheguemos aos 2.200, 2.300 participantes. E isso nunca aconteceu antes numa conferência como esta. Costumavam ser cerca de 600 pessoas. Portanto, esta é uma grande diferença. É cerca de 4 vezes maior. E isso cria muitas oportunidades. Oportunidades imensas. Eu acho que, especificamente, para os países menores, é mais fácil ter acesso, faça uma conferência de tecnologia maior, porque é caro viajar com muitas pessoas para lugares diferentes. Mas agora, sendo uma conferência digital, a acessibilidade é muito maior. E eu considero que haverá uma participação muito maior dos chamados países mais pequenos na Europa. De facto, é uma possibilidade fantástica para Portugal conseguir capturar algumas dessas possibilidades. Acho que vai ser fantástico.
O Mundo Digital em versão alargada à quarta-feira com Rui Tucayana e José António Barbosa.